Uma hora você põe uma coisa, outra hora você põe outra. Né? Uma hora você... levanta a parede antes da hora, põe o telhado antes da hora e passa tinta. Então vira aquela confusão e às vezes a casa não tem um fundamento sólido e acaba depois não suportando o vento, não suportando a pressão e cai. É onde a pessoa desanima, desiste, toma outro rumo. Então, nós vamos... Quem, como eu falei, quem já tem consciência plena do que é, reforça a sua fé. Quem não tem, então vai edificar. Vamos lançar o fundamento. Né? Paulo fala que os apóstolos lançaram o fundamento e se alguém lançar outro fundamento, eles não responsabilizariam. O fundamento da igreja, o fundamento da igreja. A igreja é uma construção que está sendo feita por Deus, é uma história, uma longa história, a igreja, né? Mas é necessário que a pessoa creia nessa história, que a pessoa acredite no que está sendo feito. Porque senão, como eu falei, vai ficar um entra e sai e não resolve nada. Não resolve nada. Né? Então, nós temos que lançar o fundamento e sobre o fundamento edificar, construir. Sobre o fundamento, aí nós vamos construir. Então, a intenção nossa é evangelizar a igreja. Entendeu? Porque o evangelho é a nossa salvação. Paulo fala nessa, de você ficar dando soco no ar. Uma hora você dá um soco aqui, outra hora você dá um soco ali no ar. Então nós temos que acertar o queixo do inimigo. Nós temos que acertar o queixo do inimigo. E derrubá-lo, né? Nós temos que acertar o queixo do inimigo. Em outro lugar também ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Será que você sabe? Será que você sabe qual é a sua, né? Você crê em quê? O que que você acredita? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo fala assim. Então, e nas horas difíceis, nas horas de luta, de tribulação, o que o diabo explora é exatamente a sua fé. O diabo, ele explora a sua fé. Ele acaba mostrando para você que você não acredita em nada, que você não tem fé. Ele acaba derrubando a sua casa e mostrando que você não acredita. Né? Ele explora exatamente a nossa fé, porque ele sabe que a fé correta, né? A fé correta. A fé é que vai nos salvar. Amém? Então nós vamos começar essa série, que eu creio, de reuniões, se Deus quiser, uma série de reuniões, todas elas com essa intenção, de evangelizar a igreja. E nós pedimos ajuda de todos, no sentido de que, por exemplo, você entendeu? Converse com o irmão sobre o assunto e debatam, né? Você que entendeu, converse com o seu irmão sobre o assunto e troca ali figurinha. E depois, se for o caso, pergunta nas reuniões, porque é uma série, quer dizer, uma quantidade que nós não sabemos quantas vão ser, mas que deve ser. E é o pessoal que faz reunião, Toninho, etc. O Ender, o pessoal que tem feito reuniões nas casas. Também a mesma coisa, porque tem muitos que não vêm até aqui. Amém? Vamos ver se a gente faz isso de um modo geral. E pedimos o apoio da igreja. Toda a igreja é imbuída nesse propósito. Então nós pegamos aí os meninos do Ed, a Laurinha, que já está mocinha, né? E daí para baixo, né, que a gente vai. Muitos que não sabem nem por que está aqui. Não sabem nem. Vem porque o pai vem. Vem porque a mãe vem. E os pais não tiveram esse cuidado de evangelizar. Agora mesmo, a Milce vinha ali mostrando um áudiozinho de uma mãe, achei interessante, uma mãe que orava com a filhinha dela, aí eu orava e falava, né, Senhor, abençoa a fulana, abençoa a ciclana, abençoa a Giovana, abençoa a Maria, abençoa. Aí ela fala, não, fulana não, fulana é feia. Fulana não é uma pessoa, não. Aí ela abençoa esse, abençoa aquele. Não, esse não, esse ele é enjoado, ele é. Entendeu? Então, quer dizer, a criancinha pequenininha, novinha, devia ter ali pela voz da criança uns 3 anos no máximo. E a mãe orando com ela. Aí a gente leva na brincadeira. A gente leva assim na brincadeira, né? Acha bonitinho. Mas você observa que já tem na criança de 3 anos uma fé. Já tem na criança de 3 anos uma justiça, um ponto de vista. Não, não abençoa. Ela sabe o que é abençoar? Deve saber, né? Ela sabe o que é abençoar. Não, não abençoa fulana, não. Fulana é enjoada demais. Né? Não abençoa. Então nós precisamos saber, né, gente? O que é, o que significa as coisas para ver assim. Porque pode acontecer uma coisa. Eu vou dizer para você, que depois de evangelizado, você vai dizer, não, eu não acreditei, eu não acredito. Depois de evangelizado, você vai dizer, eu não acredito. Eu não creio. Né? Eu tenho essa experiência comigo mesmo. Eu tenho essa experiência comigo mesmo. Amém? Vocês concordam ou não? Mesmo? Tem certeza, Tony? Você acha que está precisando, Tony? É? Em Lucas, então presta atenção aí, ó. Então vai ser necessário demais você, vai ser muito necessário você prestar atenção. Estou sentindo meio calor, você não está, não? Você está sentindo frio? Quem? Não, eu também estou sentindo calor. Quem está sentindo calor? Também, filho? Parece que deu uma onda de calor. Uma onda de calor, estou sentindo calor. Quem está com calor, diga amém. Não é quase ninguém, é só nós mesmo. Quem está com calor, diga amém. Hã? É. Então, o Arthur, você chegou um pouco depois aqui, nós vamos começar, nós estamos propondo aqui evangelizar. Então, vamos aproveitar que nós vamos evangelizar a igreja. Ou seja, nós vamos pregar o evangelho para a igreja, porque pode ser que a igreja não crê, né? Então, se ela não crê, não acredita no evangelho, ou então ela vai abraçar agora de uma vez por toda essa fé, né? Bom, então vamos começar assim. Lucas, capítulo 8. Então você acompanha, por favor. Porque a primeira coisa que a gente precisa, a primeira coisa que Deus exige? Fé. A primeira coisa que Deus exige da igreja é fé. Que ele fala, sem fé, não tem nada que vai funcionar se não houver fé. Amém? Então, às vezes, nós insistimos, queremos ajudar, insistimos com a pessoa, você arruma até um emprego para a pessoa, você arruma trabalho, você apoia física, intelectual, moral, financeiro, mas a pessoa não acredita, ela não tem fé. Então todo o seu trabalho vai ser água abaixo. Principalmente os pais que têm assim muito cuidado com os filhos, não querem ver os filhos sofrer, os pais pelejam demais com os filhos, leva, traz, compra, tal, apoia. Mas se os pais soubessem a importância que seria fazer com que o filho cresça, pronto, acabava o problema. Mas aí vocês concordam que os pais cercam de cuidado, leva, traz, matricula, pau, põe nisso ali na escolinha, porque o pai, ele quer o bem do filho, ele vai, ele volta, ele sobe, ele desce. Os pais têm um cuidado enorme com os filhos. E é suficiente? É suficiente? Vocês acham que é suficiente? Por mais que nós tenhamos cuidado com os nossos filhos, vocês acham que é suficiente? Não é. Então, não seria melhor evangelizar o seu filho e deixar que Deus, em vez de você cuidar, deixar que Deus cuidasse, em vez da gente, que nós, como eu vou repetir, a gente cerca, faz tudo pelos filhos, pela casa da gente, a casa da gente. Então seria mais oportuno se nós os mais velhos, tivéssemos essa consciência de que evangeliza o seu filho, quem sabe ele crê. Se ele crê, quem que vai cuidar dele? Deus vai cuidar dele, não? E você fica mais, não é que você vai largar na margaça, não. Não é que você vai empurrar a criança, ou então o filho. Não, mas você vai acompanhá-lo, né? Quem vai realmente cuidar dos nossos filhos é Deus. Assim como Deus cuida de você, vai cuidar também do seu filho. Deus cuida de mim, vai cuidar também do meu filho. Mas só vai cuidar do meu filho se ele crer. Só vai cuidar do seu filho se ele crer. Se o seu filho crer. Porque O seu filho é uma pessoa. E se ele não tiver fé, Deus vai abrir uma exceção? Você acha que Deus vai abrir uma exceção para o seu filho? Porque é seu filho? Não. Abraão, Deus falou, nem não é o fato de ser filho de Abraão que vai ser filho de Deus, não. Não é o fato de ser filho de Davi que vai ser filho de Deus. É preciso que o filho de Davi creia. Vocês concordam? Então, evangelize os seus filhos. Fale para eles sobre essa, o que vocês vão ouvir, sobre o que vocês estão ouvindo. Né? Para não acontecer igual essa menininha, e uma menina de 3 anos, e a mãe orando com a menina, abençoa fulano, abençoa sicano. Não abençoa fulano, não, ela é muito enjoada. Quer dizer, a criança tem noção do que significa a bênção. A criança tem noção do que significa a bênção. Que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Abençoa. Ela, não, fulano não abençoa, não. Né? Ela já, naquela idade, ela já sabe, e os nossos filhos, a gente fica. Mas quando acontece isso, a gente ri, né? A gente acha engraçadinho. Né? Porque as crianças, elas estão inteligentes. Elas entendem. Então, se você explicar para ela a coisa certa, ela vai entender. Amém? Então, eu falei Lucas capítulo 8. A hora que começar a gente pegar firme, eu creio que a gente vai aprender. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, porque às vezes é uma coisa assim que a gente pensa até que é chato, né? Não, eu queria mais era saber que dia que Jesus vai voltar, né? Eu queria que dia que vai acontecer isso. Lucas 8. Vamos lá. 48. Bom, aqui o caso aqui, por exemplo, é 46, Lucas 8, 46. Ou melhor, pode ser o 45.
E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Amém. Então, o que que significa isso, ó? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então vamos entender o que significa. Porque se você ficar só com a letra, a tua fé te salvou, você não vai entender o que nós estamos querendo falar. Você imagina uma mulher. Você imagina uma pessoa no meio de uma multidão, uma pessoa doente, uma pessoa que tinha um problema. Tinha um problema. Mas ela, aquela pessoa, ela conhecia muito pouco a Jesus, deve ser. Porque Jesus estava ali aparecendo naqueles dias. Ela conhecia muito pouco a Jesus, ela era uma pessoa simples. Porque se fosse uma pessoa rica, estava fazendo tratamento, estava se cuidando. Mas ela era, tudo indica que era uma pessoa necessitada, uma pessoa muito simples, e que estava ali no meio da multidão. E como ela tinha um problema de saúde, ela no meio da multidão certamente ouviu e viu Jesus fazer alguma coisa. E essa mulher creu em Jesus, ela acreditou. E ela saiu então, misturada ali no meio do povo, tal, etc., foi lá. E ela foi lá por que causa? Ela foi lá e tocou nele. Ela foi lá por que causa? Por causa de que ela foi lá? Ela foi para salvar a alma dela? Ela foi para ir para o céu? Ela sabia se tinha inferno, se tinha céu, se tinha... O que que foi? Ela acreditou em Jesus e foi lá e tocou nele. Sem conversar com ele, sem perguntar quantos anos ele tinha, sem nada. Se podia, se não podia, se tinha. Ela foi lá e tocou nele. Ela falou assim, ó, basta, eu vou falar aqui, tal, etc. Chega lá, eu vou encostar nele, eu tenho certeza que ele, que eu vou sarar. E foi e fez isso. E quando Jesus falou para ela, a sua fé te salvou. Salvou o quê? A sua fé te salvou o quê? Salvou a alma dela? Salvou ela daquela situação. A sua fé te livrou dessa situação. A sua fé te livrou desse problema. Agora um detalhe importante. Esse dia essa mulher estava com esse problema. E se na semana seguinte essa mulher tivesse outro problema? Aonde vocês acham que ela iria? Mesma coisa. E de fé em fé, ela foi indo até salvar a sua alma. De fé em fé, ela foi caminhando, ela foi crescendo. Com certeza, essa mulher não parou, nunca mais, nunca mais. Amém? Então, Jesus realmente falou certo quando falou para ela, minha filha, a sua fé te salvou. Sabe por quê? Porque depois dessa fé, você vai fazer de novo, você vai fazer de novo, você vai fazer, você entendeu que funciona, você entendeu que funciona, orar e Deus te abençoa. Você entendeu que se você tocar nele, você sara. Você entendeu que quando você pede, você recebe. Ele não quer saber. Ele quer saber da sua fé. Ele não quer saber se você está fazendo as coisas direito ou está fazendo as coisas erradas, não. Ele não quer saber se você é prostituta, se você é ladrão. Ele não quer saber, sabia disso? Ele não quer saber. Então, o maior defeito, às vezes, nós, é que nós queremos deixar de ser prostituta primeiro, parar de ser ladrão primeiro. Nós queremos arrumar tudo primeiro para depois chegar nele. O que ele diz? Agora eu estou aqui, o senhor tem que me dar, porque eu sou bonzinho. Eu olho assim, não tem problema nenhum. Está errado, Celinha. Está errado. Ganha muito mais aquele que tem fé. Recebe muito mais aquele que acredita do que aquele que quer ser justificado pela lei. Então, é muito mais importante você ensinar o seu filho a crer. Amém? Você ensinar o seu filho a crer. Botar a mão, tocar, né, etc., falar, mostrar, para que despertar na criança, ou despertar no seu adolescente, quem quer que seja, a fé em Jesus. Amém? Em qualquer circunstância, pede porque você vai receber, em qualquer circunstância. Toca, porque você vai sarar. Vocês entenderam? Deu para entender? Então, a igreja não pode existir sem fé. O povo de Deus, minha casa, a casa de Deus, não pode ser um povo sem fé, que não tenha fé. Que queira ser justificado de outra forma. Às vezes nós mesmos, Toninho, colocamos muitos impedimentos para a pessoa. E acaba às vezes falando para ela, sabe por que, que você... É porque você está fazendo isso, é porque você está fazendo aquilo, é porque você está... É porque você chega atrasado na reunião, é porque... Não é não, não é não. Sabe por quê? Está faltando fé. Está faltando fé. Então você acha o seguinte, que você... Agora eu vou na reunião direitinho, agora eu vou fazer isso direitinho, agora eu vou chegar na hora, agora eu vou, etc, etc. E aí você faz um mês, dois, três e cansa. Aí você não faz mais. Porque você não recebeu nada daquilo que você esperava receber. Então você vai fazer o sacrifício de vir às reuniões, de acompanhar direitinho, de fazer tudo direitinho. Mas você fez e não aconteceu nada. E vem aí a... Como é que fala? O desânimo. Vem aí. Então, não é assim que nós devemos ensinar as pessoas. Nós devemos ensinar as pessoas a ter fé. Ah, é porque eu não fui na reunião. Não é não, meu filho. É porque você não teve fé. Porque se você tivesse tido fé... Você tinha pedido, você tinha falado com ele, você tinha orado, teria recebido. Aí você viria na reunião numa situação diferente. Você viria na reunião para louvar, para dar graças a Deus pelo que você recebeu. Não é por quê. Amém? Não vou repetir mais não. Não tem diferença? Muita. Então a mulher deu aí um exemplo claro de como funciona a fé. E aí você mesmo raciocina. Depois disso, todos os problemas dela, ela foi até ele. Então você toma um remédio, o remédio funciona, todas as vezes que você precisar, você vai naquele mesmo remédio. Para que ir em outro? Né? Amém. 17, Lucas 17, 19. Aqui. 11. Lucas 17, 11.
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Amém. A mesma coisa, a mesma coisa, né? 10 leprosos. Esses leprosos tinham feito alguma coisa para merecer aquilo? Não. Nenhum deles tinha feito nada que merecesse aquela cura. E os 10 leprosos, né, levantaram a voz dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Porque normalmente, quando a gente pede a Deus as coisas, por acaso não é quando a gente está precisando? Não é quando nós estamos necessitados? E aí, gente, não interessa qual é o problema. Não interessa qual é o problema, não interessa as circunstâncias, não interessa... não, é o problema dele, de Jesus. O problema é de Deus. Pedir é um direito nosso. Porque se nós formos separar, não, lepra não pode pedir, não sei o que não pode falar, mas é isso, não pode falar, né? Prostituição, eu tenho vergonha de falar para ele. E o outro, eu tenho medo. O outro, não sei o quê. Dinheiro, diz que não pode, né? Se for negócio de dinheiro, não pode. Não, gente, pelo amor de Deus. O que que pode, então? Então, por que que você não recebe as coisas, às vezes? Amém? É, uai. A igreja já foi muito mais, essa igreja já foi muito mais sadia espiritualmente, muito mais bem-aventurada, porque ela, como ela não estava com nada, ela usava era fé, porque ela não estava com nada, ela não tinha onde reunir, não tinha nada, não tinha banco, não tinha nada, ela só tinha um povo, tudo desarrumado, lascado, só sabia pedir. Só sabia, né? Não, divino. Só sabia pedir. Aí arrumou, divino, agora. Aí arrumou a vida de um, a vida de outro, a vida de um, a vida de outro. E a pessoa parou de pedir, porque agora não posso pedir isso, não, porque isso. Dinheiro. Eu não posso pedir isso, não, porque isso é fama. Eu não posso pedir isso, não. Isso aqui eu estou com vergonha. Né? Isso é prostituição, isso é aquilo. Não interessa. Nós não somos justificados pelo que a gente faz, e sim pela fé. Você teve fé, vai lá e pede. O problema de quem é? Amém? Mas você observa o seguinte, que todos que receberam a graça de Deus, todos que receberam a bênção, aproveitaram da bênção, aproveitaram da bênção, todos que receberam a graça de Deus, aproveitaram da bênção para poder crer. Como? Todos que receberam a graça, porque a hora que você precisar de novo, até mesmo, Luiz, até mesmo que a gente pensa assim, os 10 leprosos, olha para você ver como que a gente é ruim. Né? Porque a gente pensa assim, dos 10 leprosos, 9 foram embora e um voltou para agradecer a Deus. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro. Mas será que Jesus fez contando com aquele que ia voltar para poder agradecer? Não foi. Ele fez porque ele quis fazer. Não foi porque um ou dois, ele queria que os 10 voltassem. Não. Ele fez porque ele queria fazer. Aquele que voltou aproveitou ali na hora a oportunidade. Mas eu tenho certeza que os outros 9, lá com seus botões, mais tarde, quando tiveram outros problemas, você não acha que eles voltariam a Deus? Mesmo que levasse, às vezes, um carão, né? Mesmo que levasse um puxão de orelha, mas a pessoa falava: Senhor, mas o Senhor me perdoa, eu voltei, não leva em conta lá, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, tal, etc, tal, arrumasse um negocinho ali, né? Mas eu não. Os 9 certamente vão deixar com eles. Mas aquele ali que voltou, já aproveitou. Então cabe também a nós, por assim, se você pediu uma coisa e recebeu, se você entrou em contato com Deus e Deus te ouviu, você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus escuta. Por que não usar? Por que não aproveitar isso? Fala mais com Deus, pede mais para Deus. Queira mais de Deus. Amém? Todo mundo vem atrás, rodar. Chega para frente, vamos chegar, a casa é nossa. Né? Vamos ficar aqui mais na frente. A gente chega atrasado, mas não tem importância, não. Gente, né? Vamos aproveitar. Porque não é todo dia que a gente vai ter isso aqui. 18. Capítulo 18, mesmo Lucas. Vocês estão entendendo aí? Está entendendo aí, o Dariel? Está dando para ouvir aí? Tá? O Dá, está dando para ouvir aí? Está tá acompanhando direitinho aí? Filipim? Elane? Versículo 35. 18:35.
E aconteceu o quê? E aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou.
Pronto. Cego, mendigando. Ó, você pode ter certeza. Não lia porque ele era cego. Não lia porque ele era cego. Não fazia nada porque era pobre, mendigo, estava lá. E aí, ele não ia receber, não ia, ele ficava excluído, ele seria uma pessoa excluída. Não, ele já tinha ouvido falar, ele já pelo menos tinha ouvido falar de Jesus. Então você já ouviu falar de Jesus, você já sabe que Jesus Cristo existe. Ou então, você já ouviu falar de Jesus, ou não? Ele já ouviu. Por que que eu sei que ele já tinha ouvido? Porque quando ele começou, né, ali, ouvindo passar a multidão, perguntou: Que barulho é esse? Que confusão é essa? O que está acontecendo? Disseram para ele, É Jesus. Jesus, o Nazareno, ele está passando. Ah, Jesus, o Nazareno, é ele, é esse que eu estou querendo. Aí ele começou a gritar, ué, ele não sabia nem que rumo estava, sabia, pelo barulho estava mais ou menos por aqui. Então ele começou a gritar, ele começou a clamar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Eu queria salvar a alma dele. Ele queria Deus. Ele queria fazer as coisas certinhas, ele queria mudar de vida. Gente, ele queria enxergar, ele só queria enxergar. Mas vocês concordam que com isso, com aquilo, aproximou ele de Deus? Aquele ato, aquela coisa, aquilo que aconteceu, aquela bênção, não aproximou ele de Deus? E depois, aí tem gente aproximando alguém de Deus, né? Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Hã? Fazer o que que vocês vão cheirar lá? Não? Hã? Viu? Ah, fecha a porta. Amém? Voltando aqui ao assunto. Então, o cego não foi lá para salvar sua alma, o cego não foi atrás dele para poder melhorar sua vida, para poder. Não, ele foi lá porque ele era cego. E aquilo fez com que ele, Jesus falou, a sua fé salvou, te salvou da cegueira. Né? Mas aquele ato de fé, com certeza, aproximou aquele homem de Deus. Amém, Neto? O que faz a gente gostar de Deus, o que faz você aproximar de Deus, é exatamente isso. O que nos une a Deus é exatamente a sua fé. É porque você um dia pediu, e aí fez com que você entendesse que Deus existe. Por que que eu sei que Deus existe? Porque eu pedi e Deus me ouviu. Por que que eu sei que funciona? É porque eu orei e aconteceu. Pronto. Essa é a minha fé. Agora eu posso aproveitar esse meu relacionamento bom com Deus, eu posso aproveitar. E aproveitar em todos os sentidos. Aproveitar em todos os sentidos. Amém? Davi pediu a Deus muitas coisas e recebeu. E Davi aproveitou para tudo na sua vida. Davi aproveitou Deus. Davi ia para a guerra. Eu não sei se guerra, se pode matar, se não pode matar, o que pode fazer. Eu só sei que eu vou pedir para Deus. Senhor, se eu for na guerra, o Senhor não deixa eu morrer, não. Se eu for, eu quero que o Senhor vá comigo. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, gente. Deus não, ele quer que nós o amemos, que a gente chegue perto dele, que a gente, nós não somos justificados pela possível coisa certa que a gente faça, não. Chega até Deus. Torne-se amigo de Deus. Aí, se lá na frente Deus entender que você pare de guerrear, ele vai dizer para você, ele vai aconselhar. E como você é amigo dele, como você vai entender. É, senhor, acho que é melhor mesmo eu parar de mexer com guerra. É parar de mexer com guerra. Eu vou ser justificado na medida em que eu vou caminhando com Deus. Não faz mais isso, faz isso, experimenta fazer desse jeito. E você vai sendo aquela pessoa abençoada. Você vai sendo aquela pessoa que vive bem nesse mundo e vai acabar salvando também a sua alma. Deus prepara você para viver bem nesse mundo, levar você para o reino de Deus. Que depois, na frente, nós vamos falar sobre o reino de Deus. Amém? Vamos mais para frente. Está dando para entender, Lucas? Está dando para entender, né? Então, até agora, o que, que nós entendemos? Daí. O que, que você entendeu, Gustavo? Até agora, pega aí.
Que eu tenho que ter fé. Tenho que pedir para Deus ir até Ele.
O que, que você vai fazer agora para frente?
Eu vou até Ele. É? Vou me aproximar dele.
Você vai pedir?
É.
Hã? Tem o quê? Mano, tem gente ali, né? Mandando gente para Deus. Para cima, mandando para cima, né? Não quer saber se vai chegar, onde vai chegar. Vai, o que, que você vai fazer?
Vou falar com Deus, vou me aproximar de Deus. Vou querer entender melhor sobre a fé.
Você quer aprender as coisas, quer ser uma pessoa boazinha, ou você vai pedir Deus uma coisa para poder você primeiro acreditar em Deus? É? O que, que você pensa em pedir? Não? Então, ótimo. Quando a pessoa não está precisando de nada, o que, que ela vai pedir? Nada, é o caso do Gustavo. Não está precisando de nada, ele vai pedir a Deus? Não vai. O outro era cego, o outro era doente, o outro era aquilo. Amém? A mulher tinha um problema. Você vai ver mais na frente que um era lunático, o outro era oprimido, o outro estava não sei o quê. Eles foram e creram que Jesus podia resolver aquilo. Toda a igreja, ela aproxima de Deus quando ela crê. Você tem em mente alguma coisa que você vai pedir para Deus? Você já tem aí?
Tem.
Ótimo. E se você pedir e não receber?
Vou continuar pedindo até receber.
Amém?
Amém.
Você vai insistir. Batei, abri-se, buscar e achareis. Você vai insistir. Por que, que você vai insistir?
Porque é o que eu quero.
Por que, que você vai insistir?
Porque eu creio. Porque você acredita que Deus existe.
Isso. É. Você vai insistir, porque você acredita, você bate na porta sabendo que tem uma pessoa lá dentro. Eu vou bater, até ela abrir. Eu vou bater. Certo, filho? Então, se você bater uma vez...
Não abriu?
Continua batendo. Amém. Isso é a prova da sua fé. Deus proverá. Deus vai me ouvir.
Só para de pedir se ele falar. Só para de pedir se ele convencer que não é bom para mim. Enquanto ele não convencer, a gente continua. Até ou Deus falar não, ou Deus falar sim, né?
Amém. O que, que você entendeu até agora?
Muito bom, assim, nos incentiva a crer, né? Por que nós estamos aqui? Alguma coisa que nós acreditamos, que Deus existe, né? É. E não tem limite, não tem barreira. Nada pode me impedir de falar com Deus.
Amém.
Né? Então eu vou, aí as minhas experiências com Deus vai me fazer voltar a Ele novamente. Né?
Exatamente. Então, tem um livro que chama, um livro que interessante, que é O Vinho Novo é Melhor. É um livro interessante para ler, chama O Vinho Novo é Melhor. Ali, eu lembro de uma passagem interessante de um militar, que ele era militar da aeronáutica, se não me engano. E ele queria mudar para uma cidade, naquela cidade que ele queria ir, não tinha aeronáutica, só tinha exército ali. E ele sabia que o exército não transfere, as forças armadas não transferem de uma força para outra, a não ser dentro da mesma, né, que é o exército, para onde tem quartel do exército. O que ele fez? Ele orou e falou para Deus: Senhor, eu vou entrar com requerimento. Eu vou entrar com requerimento. Eu vou pedir. Né? Eu vou pedir para o Senhor, porque eu quero ir lá para aquela cidade. O que ele fez? Ele entrou com requerimento. E pediu. E Deus, ele disse que não sabe por quê, mas Deus, alguma coisa aconteceu. Aconteceu, por exemplo, comigo do exército, no tempo, eu tinha mais fé do que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho muita fé. Mas lá eu tinha. Lá no começo eu tinha fé. Eu tenho perdido muito minha fé. Não sei por quê. Mas eu tinha 3 cabos, se alguém deve saber dessa história. Tinha 3, eu era o S1. Vai carregado de pessoal. Trabalhava com o comandante e tinha 3 cabos que tinham que dar baixa, né? Terminou o tempo deles, eles eram temporários, tinham que dar baixa e eles não tinham como. Eu mostrei o quadro de acesso, né? Aliás, o quadro de acesso, não, o. Como é que chama? QO, quadro de organização. Mostrei para o coronel, não tem condição de ir. E os meninos vieram em cima de mim, os 3. Eu era tenente na época, não sei. Ele falou: o senhor podia fazer alguma coisa para a gente. Né? Meu filho, mas não tem, está aqui, não tem como. Não tem como, vocês vão ter que ser licenciados. Terminou o tempo, acabou. Mas aí eles barulharam muito a minha cabeça, e eu falei, eu vou orar, eu vou pedir a Deus uma direção, porque eu fiquei com pena dos meninos. Todos os 3 tinham família, e iam ser postos na rua, sem mais nem menos, acabou o tempo, não fica mais. Fui lá, falei com o coronel, era meu amigo, coronel Américo, coronel, acontece isso aqui. Se eu fizer uma exposição de motivos, se eu fizer um trabalho, o senhor assina? Porque se ele não assinasse, o coronel não assinasse, como é que o documento ia para frente? Como que o documento ia para frente? Foi uma fé. Eu falei, falei para os meninos, então tá, eu vou fazer uma exposição de motivo, vou fazer um negócio e vocês peçam a Deus aí. Eu já era cristão. Aí fiz o documento, o coronel falou, não, se fizer eu assino, toca para frente, seja o que der. E eu, né, tal, etc. Certamente Deus me inspirou ali para poder fazer o documento. Botamos no envelope, o coronel assinou, tocamos para frente. E ficou todo mundo naquela expectativa. Né, você lembra dos 3, Célio? Depois veio, né, o Estado-Maior do Exército abre uma exceção para o comandante, aliás, para o 42, para o 42 engajar os três soldados, os 3 cabos. Até hoje, quando eles encontram comigo, eles são sargentos, né? É um que trabalhava na secretaria, que era o... Lopes. Esqueço o nome dele, até o Silvio deveria lembrar. O certo é que eles encontram comigo hoje. Eles têm assim, sabe? É, eles falam, nossa, foi a nossa salvação. Eles são, não sei se eles já foram para a reserva, né? Como é que está a situação deles? Mas são coisas, gente. Os milagres acontecem na vida de uma pessoa que crê. Só na vida da pessoa que crê. Então, se eu fosse contar para vocês quantos milagres. Mas acontece que, de repente, você começa a achar que você não é digno e que você não pode pedir aquilo, que você não pode pedir. E Deus gosta de que você peça realmente as coisas impossíveis. Para você ficar certo de que foi Deus. Por exemplo, andar sobre as águas, o mar abrir e parar na barriga de uma baleia, né? Pedir transferência do exército para a aeronáutica, fazer coisas assim que você fala, não, isso não tem jeito. Pede, experimenta pedir. São coisas desastrosas que você pensa assim, não, isso eu não tenho coragem de pedir isso para Deus. Experimenta pedir. Hã? Nossa! Experimenta, Vitor. O Vitor quer pedir mais ainda, ele já não chega o tanto que ele tem. Amém? Amém, gente? Olha, eu prefiro que você tenha fé. Você pode ser o mais vagabundo, mas eu quero que você tenha fé. Amém. Que as pessoas que agradaram a Deus foi pela fé. Foi pela fé. Amém? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Todo mundo que às vezes eu converso fala, mas Esaú e Jacó não podia ter feito aquilo. Jacó não podia ter feito aquilo. Vestiu, aproveitou a ausência do Esaú, vestiu uma roupa que era a roupa do Esaú, botou uma, que o pai dele não estava enxergando mais, o pai dele já estava velho, gaga, não estava enxergando mais, ele botou lá, porque o Esaú era peludo, e Jacó não tinha pelo. Ele pôs alguma coisa lá para poder enganar o pai dele, e aí ele, né, entrou para falar com o pai dele como se ele fosse Esaú. Né? Mas ele falou, olha, o meu irmão não quer, o meu irmão não está querendo, eu quero, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção para mim. Nós aqui, nós estamos crendo numa coisa que nós queremos ser. Amém, gente? Graças a Deus por isso. Vamos lá. Romanos. Deixa eu ver aqui. É. Por exemplo, aqui. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Amém. O que tem a ver isso aí? O que tem a ver isso com o que nós estamos falando? Vem cá. Então vamos lá, vamos começar de novo, devagar. Pois que somos nós mais excelentes? Nós somos melhor do que alguém? De maneira nenhuma. Pois já tanto demonstramos que tanto judeu, grego, goiano, baiano, todos estão na mesma situação. Que jeito? Não há um justo sequer. Então, se você for esperar ser justo, para pedir a Deus as coisas, não há ninguém que entenda. Se você for esperar entender primeiro, para poder pedir a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Se você for buscar a Deus primeiro, para depois pedir, todos se extraviaram e juntamente se fizeram. Então o que é que nós somos? A princípio somos inúteis. Depois que você entrar em contato com Deus, depois que você começar a se relacionar com Deus, aquele cego passou a ser útil, o leproso passou a ser útil. A mulher, quando foi curada, ela começou então a procurar Deus aí, começou a ter utilidade. Porque começou Deus poder contar com aquela pessoa, que aquela pessoa aproximou dele. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta, a minha, a sua, a nossa e a vossa, é um sepulcro aberto, com as nossas línguas, nosso tal. Peçonha, veneno de cobra está debaixo da nossa língua, cuja boca está cheia de maldição, o nosso pé está pronto. Essa é a situação de quem? De todo mundo, gente, de todo mundo. Aquela mulher que estava doente, era isso. Aquele homem que era cego, era isso também. Era isso. Se aquela mulher soubesse que ela era isso, talvez ela não tivesse coragem de ir. Se o cego soubesse que ele era isso aí, talvez ele não tivesse coragem de ir lá em Jesus. Então nós somos isso. Mas existe um Salvador, existe uma redenção em Cristo, existe uma pessoa que não leva em conta nada disso, existe uma pessoa que não leva em conta nada disso e quer se salvar.
e quer te salvar.
Amém? Gente, eu pergunto a vocês, por quê, para que vocês acham que quando Jesus falou para Pedro, joga a rede, o que que Jesus queria com aquilo? Despertar em Pedro a fé. A rede encheu de peixe, mas daqui um pouquinho que os peixes acabou. Não foi por causa do peixe, não foi por causa de encher, foi só para despertar em Pedro a fé. Que ele queria que Pedro acreditasse nele. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes você está diante de uma situação, de um problema, e você tem, aproveita para ver se o seu Deus não existe. Aproveita para ver se esse Deus seu não existe. Amém? Eu tenho certeza que Pedro não queria, ninguém estava querendo ali peixe, não. Aquilo ali aconteceu para mostrar. Está vendo? Amém? A fé é que vai nos aproximar de Deus. Então vamos colocar em prática a nossa fé. Senhor, isso, isso, isso. Amém? Fala com Deus e Deus proverá. Né? Várias vezes. Aí a gente pensa, dor de barriga. Não vou pedir a Deus por causa de uma dor de barriga. Né? Uma vez a Suzane soluçando, eu pedi para ela parar de soluçar. Eu orei e pedi para ela parar de soluçar. Ela parou. Mas você pensava, mas por causa disso você vai pedir a Deus? Não, mas o importante foi para mim acreditar. Né? Uma noite a gente não conseguia dormir que os cachorros não paravam de latir, mas naquele tempo era engraçado, né? No começo você tem uma fé, né? Uma fé o quê? Pura, né? Aquela fé pura. Hoje não, você fica procurando saber o que, que você pode pedir para Deus. Cachorro latindo e não deixava ele dormir, e eu entendi que ali tinha um demônio ali que não deixava que esse cachorro parar de latir. Eu lá morando lá na casa da minha sogra lá, e os cachorros latindo, os cachorros latindo, e eu saí lá fora, eu orei e repreendi em nome de Jesus e falei, cala a boca, vocês param de latir. Hã? E os cachorros pararam simplesmente. Pararam de latir. Aí, para quem pensa que é coincidência ou não, né? É o caso da enfermeira, da injeção. Tem muitos casos que eu posso garantir para vocês que você não precisa escolher o que, que você vai pedir para Deus. Pede. Amém? O que Deus fazer para você aquilo é o de menos. Que na verdade ele quer é despertar em você a sua fé, porque ele sabe que através daquela fé você se aproxima dele e alcança a sua salvação. Amém? Amém. Deus falou conosco. Pedir com nós mesmo, né, gente? Amém, Suzane, Rudá? Amém? Estamos aqui. Microfone aqui, ó. Luca, para não olhar, para não olhar, Luca. Dá para o Ramiro.
Rapidinho. Suas conclusões, Ramiro.
Amém, irmão Rossini. Olha, como o senhor começou falando, todo pai, toda mãe, eles dão o sangue para o filho, para ensinar o filho, para reguardar o filho, né, para protegê-lo do mal. E muitas das vezes nega o que é mais importante, esquece da, que é a fé, que é ele acreditar em Jesus. Né, quer levar ele a ter uma experiência com Deus. Que o dia que ele tiver uma experiência com Deus, ou ele ali aprender, pronto, é o livramento dele, é pro resto da vida que ele... E a gente deixa muito a desejar isso. Então é importante mesmo que a gente faça isso. E está falando das crianças, mas a qualquer hora a gente pode começar. A gente pode, depois de velho, também a começar a crer em Jesus. E como o senhor falou, não preciso me arrumar. O cego lá, ele não lia, ele estava lá, cego, encostado lá. Mas ele creu, ele falou, não, está passando em Jesus. Ele começou então ali. O leproso também, todos eles, é uma situação que eles não estavam prontos. Aí o senhor falando, eu lembrei daquele cego, que foi aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, lá, que estava lá na cruz. Ele creu, ele não falou, vou ficar bom. Então, aliviou muito a minha justiça, aliviou assim, porque eu falo, não, tem que ser bom para me agradar a Deus, para me pedir a Deus, o que eu peço? Vou pedir, vamos ver, vou escolher aqui. Que é, qual a área da igreja que está precisando? Na realidade, quem está precisando é eu. Eu falo, senhor, eu tô assim. E como o senhor falou, aí depois que eu conheci a Jesus, aí eu vou melhorando, aí eu vou sendo amigo dele, aí eu gostaria de, né, de ser exemplo, gostaria de poder ajudar, aí tudo bem. Mas primeiramente eu, e vou como eu estou.
A santificação, o aperfeiçoamento, a estatura do varão perfeito. Você vai ganhar tudo isso
no caminho.
De fé em fé. Deus vai fazer de você edificar a sua vida sobre o fundamento. Você já criou um fundamento. Que é o quê? Você creu em Jesus. Esse é o fundamento. O fundamento é você acredita em Jesus. Amém. Pronto. Acredita em Jesus. O aperfeiçoamento, a santificação, a lavagem regeneradora, tudo vai acontecer no caminho. Mas isso não pode acontecer se primeiro a pessoa não ter
fé.
Crido. Eu creio em Jesus. Por que eu creio? Porque ele já aprovou para mim. Eu creio em Jesus porque não tem como eu não acreditar. Eu sei que ele existe. Um dia ele falou comigo, um dia... Por exemplo, Paulo era uma porcaria. Um homem que perseguia a igreja, que fazia coisas absurdas. E um dia, ele viu Jesus e creu em Jesus. A vida do homem mudou consideravelmente. Amém? Então, eu volto a dizer, tudo tem que ser a partir do fundamento que é que você acredita em Jesus. Eu sempre falo, pergunto às vezes para a Suzane, você acredita em Jesus? É isso que a gente precisa. E as outras coisas, com certeza, você não precisa. Deus proverá, Deus vai livrar, vai fazer... Né, onde não pode, Deus, se pode, Deus quiser, faz. Né? Você entra com requerimento aonde for. Você vai fazer o que você quiser. E que seja feita a vontade de Deus. Né? Com isso, os milagres acontecem. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Senhor, que a sua igreja, o seu povo, seja realmente um povo de fé, um povo que acredita. Um povo que não se envergonha
de dizer que crê em Jesus. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes o Senhor nos ouviu. Quantas coisas o Senhor nos atendeu. Por que haveria nós hoje de deixar de acreditar? Por que haveria nós hoje de não confiar no Senhor? O Senhor Jesus foi o primeiro que creu em Deus. Creu em Deus. E caminhou firme, e caminhou na certeza de que tudo o Senhor faria conforme a sua vontade. Tudo o Senhor faria. Os milagres foram feitos. Que a igreja, Senhor, seu povo, seja realmente um povo assim, de fé, que confia, que acredita, que espera em Deus. Porque só assim nós podemos ser úteis, só assim nós podemos, Jesus, corresponder a tudo aquilo que com certeza o Senhor espera de nós, que o Senhor quer que nós façamos. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor possa, Deus, revelar a todos os irmãos, a todo aquele que ainda tem dúvida, todo aquele que ainda tem dificuldade, que ainda se esforça para justificar pela lei e não pela fé. Amém, Jesus. Que seja feita, Senhor Deus, então, a tua vontade. O Senhor quer assim, que seja pela fé, que seja através da nossa crença, da nossa confiança. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que todos os pedidos, todas as orações feitas com fé aconteçam na vida, na nossa vida. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, amém.
Senhor, vem, Senhor. coração se alegrou, se encheu de muito amor. Israel voltou. Eis que ouço um clamor, alguém aqui me chamou, me chamou. Vejo lágrimas, vejo dor, alguém aqui me tocou, me tocou. Eu conheço esse louvor, suplicando vem, Senhor, vem, Senhor. Meu coração se alegrou, se encheu de muito amor. Israel voltou. Já está no fim, creia em mim. Ao me tocar, poder saiu de mim. Já está no fim, creia em mim. Ao me tocar, poder saiu de mim. Já está no fim, já está no fim, creia em mim. Ao me tocar, poder já está no fim. Já está no fim, creia em mim. Ao me tocar, poder sair. Minha palavra, como chuva cairá.
Minha palavra, como chuva cairá.
rio, ela que correrá. E serás como árvores plantadas.
Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.